falar pra você, uma das poucas memórias que eu tenho da minha infância, quando eu tava na escolinha, é que tinha uma... Não era uma prova, era tipo uma lição, um trabalhinho, assim, sabe? Que você tinha que desenhar o que você queria ser quando você crescesse. E eu percebi que até aquele momento eu nunca tinha pensado nisso. O que eu quero ser quando eu crescer? E aí eu desenhei que eu queria ser cantor de rap.
Como que você desenha um cantor de rap?
Eu desenhei o 50 Cent de bonezinho, assim, e escrevi cantor de Black. Porque eu tinha um DVD que chamava 100% Black, eu achava que a música chamava Black. Mas e tem... era Black também.
É, tem um gênero de música de Black.
Tem. Enfim.
E aí você desenhou o 50 Cent levando 9 tiros nas costas.
Sim, mano. Eu desenhei cada tiro.
Guilherme, eu acho que a gente umas 7 vezes começou o podcast perguntando... Como que grava podcast, mano?
Mano, acho que a maioria dos podcasts... Depois que foi o ano do podcast que a gente parou de fazer isso... Que ninguém lembra mais. Ninguém lembra dessa porra, só nós. E o Barbosa.
E o Barbosa.
Tá ligado? Então, tipo assim, a gente nunca soube, pra falar bem real, né?
Nunca, nunca. Dito isso, prazer a quem tá ouvindo, meu nome é André, sou também conhecido como Layer.
Pô, acho que é a primeira vez que você acertou, velho, a entrada mesmo.
Às vezes, né?
Eu sou o Guilherme, às vezes agora é conhecido um pouco como Oscar também.
É, e vocês vão descobrir mais sobre isso daqui a pouquinho.
No próximo episódio.
No próximo episódio, rapaziada, obrigadão por tudo. E com uma presença...
Ilustre.
Ilustre, inusitada, inesperada e...
Esperado.
Danny! E Danny tá aqui acompanhando a gente, assistindo de longe, na real tá no celular jogando. Então. Bem-vindo de voltas. Bem-vindos de volta ao Papo Que Presta, o podcast.
E André, acima de qualquer coisa, bem-vindo de volta, cara.
Mano.
Pro podcast.
Acima de qualquer coisa, Guilherme. Bem-vindo de volta, cara. Tamo junto? Chegamos?
Tamo
rapaziada,
junto.
Dá uns 10 minutinhos, que aí vai ficar show,
pra
mano.
Pra mais, mano.
Mano, rapaziada, ouve o próximo episódio.
Ou o anterior.
Ou ouve os outros. Tem outros 37 episódios pra vocês ouvirem.
Teve uma hora que a gente pegou um gás maneiro, assim, a gente tava mandando bem. Vou falar pra vocês. Tem uns 3, 4 episódios ali in a row, assim, que tá muito bom.
Sim.
Esse não
é. Não é, vocês...
Mas... Qual foi a última vez que a gente gravou, André? Você lembra?
Ano passado.
Não, mas... Foi ano passado?
Foi ano passado.
Cadê? A gente não passou esse ano. A gente passou esse ano inteiro sem pegar no microfone.
Você? Porque eu continuei com meus projetos, os quais vocês vão saber mais daqui a pouquinho, rapaziada.
Ih, tá de merchan, cara.
Não, a gente gravou... O Guilherme... Mano, virou um limão. E aí... O que foi, Guilherme? Você falou alguma coisa?
Não, pode ir. Toda bala, moleque.
E aí... A gente foi gravar, acho que foi tipo em outubro do ano passado. Faz muito tempo. Não sei se foi outubro ou se foi novembro, mas... Faz mais de um ano. Deve fazer quase um ano que a gente não grava.
Pô, então feliz ano novo, rapaziada.
E eu só postei em março ainda, eu acho. O episódio. Eu enrolei muito tempo pra editar aquele podcast.
Foi, eu lembro. Demorou.
E aí, tamo aqui. A gente ficou brigando por muito tempo pra conseguir... Não, a gente ficou brigando. Mas brigando, assim, com o cronograma. Pra a gente poder acertar um dia pra gente gravar.
A gente também tem que ser amigo, viu, rapaziada? Também a gente tem que.
Não sei se vocês têm essa
noção.
Toda
vez que a gente se vê que a gente tem que gravar. Pelo menos o que o André quer é isso. Mas eu insisto pra gente continuar tendo alguma coisa que não seja pro lado essa bosta. Cadê?
Teve uma fase do podcast que você, toda vez que a gente se encontrava, era tipo, aí Guilherme, tava pensando no curso do podcast, eu assim, não para de falar de podcast, não! Não!
O André andava com o microfone na mochila, mano.
Mano. Moscava um pouco e virava podcast, velho.
Sentei no shopping de frente com ele, mano. Era eu ir buscar o lanche que eu voltava, o setup tava pronto.
Hoje eu demorei muito pra arrumar o setup. Dito isso, acho que vocês já foram introduzidos novamente ao
Papo
Que Presta. Então, pra reviver as boas memórias, Guilherme, vamos fazer o Apostas da Semana.
Vamos fazer o Apostas da Semana, né?
A gente não tem a menor ideia de qual foi a nossa última aposta.
Menor ideia.
Mas se tivesse dado certo alguma coisa muito errada, teria acontecido no mundo. E é geralmente essas nossas apostas. Ô, Guilherme. Fala pra mim, o que você acha que vai acontecer nessa semana aqui?
Cara, eu acho que, mano, em dezembro... Em dezembro...
Que é semana que vem?
Que é semana que vem. Vai nevar no Brasil.
Caralho, caralho. E aí a gente vai saber que é o fim.
GG, mano. Já tá começando a subir os créditos nessa hora.
Eu não sei de onde as pessoas estão... Eu não sei de onde as pessoas estão ouvindo esse podcast aqui, mas caso vocês não saibam, estamos tendo uma das piores épocas de calor já existentes no Brasil. Há uma cacetada de anos aí. Então, tá fazendo calor que tá literalmente impossível.
A gente descobriu esse ano aí que a Taylor Swift é parceira do Bolsonaro, né, mano?
Sempre foi?
Sempre foi. Matou uma galera no aquecimento global ali. Tá contribuindo.
Não fala mal do...
Inclusive, Bolsonaro, check.
Ó.
Tem que ter no podcast.
É verdade. A gente comemorou no podcast?
Isso aqui não, viu? Bagulho é Lula,
pô. Caralho. Família, faz o L de layer.
Make the motherfucking hell.
E é isso, mano. Assim, perdeu o hype já que... Já foi um ano inteiro já da gente
aguentando isso. Não, e uma coisa que a gente não valoriza, tá? Esse ano, nos últimos 5 anos, é o primeiro ano que eu só lembro de ter falado do presidente no começo do ano.
Basicamente.
E da vez que o Lula falou que adolescente podia jogar videogame. Mas isso é outra história.
É por isso que o podcast acabou.
Ele é meio tiozinho, tá tudo bem.
É por isso que o podcast acabou.
Acabou
o
Bolsonaro,
né? É, a gente não tem mais assunto.
Caralho, pode crer, velho. Nossa, a gente rompeu o contrato com ele também, rapaziada. Ele tá vivendo de favor agora no barril ali. Vivendo de barril.
No barril.
No barril, mano.
Cara, minha aposta pra semana que vem... Vai, tipo... Ah, pô, você viu o jogo do Santos? O pessoal vai virar pra você e falar... Santos? Aí você vai ficar... Verdade, por que eu falei isso? E, tipo... Vai deixar de existir e ninguém vai lembrar mais nada de futebol. Esse podcast, por exemplo, vocês estão ouvindo aqui falando... Do que ele tá falando? O que é futebol?
Não, tá... É tipo... Tá só a minha voz, tá ligado?
É.
Vai acabar o...
Vai acabar o... Será que gravou o microfone ainda, mano? E após a semana que o futebol vai acabar.
O... Calma.
Ih, Guilherme.
A gente esperou a música.
Tem que dar o
Se
tempo.
Se quer, né? O time melhor que esse, é porque a gente ouve podcast, né, André?
Não, é. Então, Guilherme, o que aconteceu com a gente nesse tempo todo que a gente não tava postando?
Cara, pra ser muito sincero, eu achava que a gente tinha postado, que a gente tinha gravado mais vezes esse ano.
A gente não gravou esse ano, velho.
Então, eu achei que a gente tinha gravado. Então, mano, aparentemente tem muita coisa mesmo.
Mano, bizarro. Mas
muita coisa, assim mesmo, assim.
Rapaziada, desde a última gravação eu me mudei 2 vezes.
Mano, sim. Arrumei outro emprego. Outros empregos?
Você já tava morando sozinho?
Não.
Comecei a morar
em março.
Sozinho. Caramba.
Tô morando sozinho.
Caramba, foi em março mesmo, eu lembro.
Eu fiz a Bravos.
Que vocês vão no futuro descobrir o que é a Bravos. E aí eu mantenho a retenção também de ouvinte. Cara, eu fiz muito projeto. Comecei a trabalhar também. Fiz muito projeto, assim,
caralho,
pessoal. Ah, mano, se pegar no microfone, rapaziada, tão estourando fogos, mano. É isso aí. Esse foi o dia que a gente conseguiu marcar com 1 mês de antecedência. E vai ter que rolar a gravação.
Vai. E vai. Tá chegando mais perto.
Tô começando a preocupar, mano. E eu comecei a trabalhar na minha área, que é um bagulho que eu sou fascinado. Tem a minha banda Vírus.com também, decolou pra caramba esse ano.
Foi.
Vou lançar logo menos o Petiscos Sonoros Volume 2. O 1 foi lançado em 2021. Então, família... Vem com a gente.
O homem trabalha.
E a gente vai te contar o que houve nesses últimos tempos.
Então ouve aí.
Então senta aí, fica confortável. Talvez você esteja indo pro trabalho agora, então. Tenta o máximo aí, mano. Mas ouve a gente. Ou você que tá indo dormir.
Tá olhando, você tá andando na rua, olha pros dois lados, mano.
Por favor.
Não precisa ser no podcast, não, na moral.
Ó o caminhão.
Você tá correndo, parabéns, mano.
Parabéns, pode...
Diferente.
Pode pausar o podcast, ouvir.
Zueira, a gente sabe que é só o Barbosa que tá assistindo. Tá no treino,
você acha,
mano,
que o Barbosa tá não tá correndo, mano?
Tá
fazendo
foda.
Os corre todo dia, pô. Inclusive, você tá gravando com o cabo do Barbosa. Barbosa, muito obrigado por emprestar esse cabo e esquecer ele aqui em casa.
Pra você tá bom, André.
Tá bom, muito podcast. Obrigado, último Barbosa. Podcast, viu, tá? Último podcast, a gente nunca mais vai gravar depois disso. E Guilherme.
André.
Fala pra gente. Qual foi a coisa que você fez recentemente que mais te marcou, mano?
Fui numa trilha ontem, no meio da Mata Atlântica. Literalmente, não é sacanagem, não. Fui no Parque das Neblinas.
Eu vi umas fotos que você mandou, velho. Puta lugar lindo, velho.
Mano, o lugar é putaria. Putaria.
Você já postou essas fotos?
Não. Acho que não. Algumas no... Ah, não, eu postei...
Rapaziada, caso o Guilherme poste, siga ele nas redes sociais com...
Um dia eu posto.
Guilherme Asca.
Fora o Twitter, mas eu não uso.
Não, foda-se.
Eu só uso o Instagram.
Não uso em Twitter.
É, então, também tem essas questões aí. Twitter? Esquece, mano.
Esqueça, rapaziada. Nossa, você grita, seu microfone fica loucão, velho.
Eu sou loucão, porra. Não. Rede social,
rapaziada,
mano.
Rapaziada, esqueça a rede social
tudo. O mundo
tudo,
tá acabando,
nossa,
rapaziada. O que vocês estão querendo mostrar pros outros? Que social é esse que vocês tanto preza? Tá acabando, mano.
Já era.
Tic-tac.
Tic-tac.
Não precisa.
Não!
Mas se tra... Nossa. E a trilha foi, mano, foi muito louca, porque... Dessa vez a gente pegou com sol. E primeiro que tava muito fresquinho, porque
só tem sol
da,
também.
Das árvores lá, né? E aí, mano, coisas engraçadas. Primeiro, falaram que era recomendado ir de calça e camisa de manga comprida.
Uf, doideira.
34 graus. Moto.
É lógico, né, que tá passando moto, Guilherme. Você queria gravar podcast que não passasse moto?
Mano, 34 graus. Nem fudendo. Fui de bermuda e camiseta.
Fui de calcinha, não deu, mano.
Não teve jeito, mano. Fui pelado. Medo constante, né? Dos bichos me pegar. Mano, constantemente. Tinha uma cachoeira muito maneira lá. Tava muito fresquinho, tava muito gostoso. E aí tem muito engraçado. O moleque, o estagiário novo lá da Soul, ele é biólogo, mano. Ele é formado em biologia.
Ele é bi?
Ele é bi, mano. E ele... Ele tava muito confortável, velho. Na natureza.
Que foda, né?
Ele, mano, ele simplesmente chegou no, na hora que chegou a cachoeira, assim, ele nunca tinha ido em nenhum rolê com a gente, nunca tinha feito nada com a gente. Foi a primeira vez. Mano, o maluco chegou assim na cachoeira, simplesmente tirou a camisa, manteve o óculos e o boné, tirou, assim, tava só de bermuda, pegou, tirou o tênis, entrou na água, entrou no meio do rio, assim, do riacho lá, sentou numa pedra e lá ele ficou até todo mundo sair, mano.
E ele sumiu. Se tornou um com a natureza. Foda-se.
Mano, ele chegou lá, tá ligado?
Mano, ele atingiu.
Ele só viu a alma subindo depois, assim. Foi até bonito.
Chegou a ascensão dele, mano.
O maluco virou o Nemo. Foi lindo.
O Nemo é sacanagem.
Aí, mano... Ele ficou lá, tipo, sentadinho assim. A água batendo na nuca dele. E é muito engraçado, tava só a cabeça pra fora. De óculos e boné, tá ligado? Sequinho. Só a cabeça pra fora sequinha, assim, mano. Óculos e boné. A barba seca. Moleque normal, assim, mano. E eu com o pezinho pra dentro da água. Aí o Nicolas escorregando nas pedras. Foi uma experiência ímpar, mano. Foi muito legal a parte das neblinas. E dessa vez não tava com neblina.
Era só o
pediu dinheiro de volta. Foda-se.
Oh, o que considera Mata Atlântica?
Maluco, tem uma área específica lá que eu não lembro, não.
Ah, tá. Não é mais qualquer problema. Área do Brasil, uma Mata Atlântica.
Não. Pior que lá falam que, tipo, em território, só perde território pra Amazônia.
Uhum.
Porque em biodiversidade, se você pegar em blocos, tipo, da Mata Atlântica pra Amazônia, a Mata Atlântica tem mais biodiversidade por metro quadrado.
Uhum.
É muito louco isso.
Caralho.
E realmente lá tinha bicho pra cacete. Teve uma hora que acho que tinha um bicho porte médio ali perto da gente, que a gente não conseguiu ver porque ele tava se escondendo pro meio do mato.
As bichas você matou a pau, mano?
Mano, todas.
Porra, o cara é muito rápido, velho.
Uma por uma, mano.
Uma por uma.
Vai aparecendo. Mas, ó, lá, mano, falam que... E onça. Olha a onça. É... Anta, tem bastante também.
Tem bastante anta lá, mano.
Passa bastante anta por lá. Tatu bola, grandão aquele.
Tem bastante
parrudo.
Bola lá então.
Tem, canguru também.
Canguru é boa? Eu já queria. Mano, eu queria sair no soco com canguru. Eu perderia. Mas eu queria ter a história de. Queria chegar no podcast, ó, rapaziada.
Canguru sair no Jack. Soco. Canguru Jack 5 vai sair, mano.
Rapaziada, saí no soco com canguru. Perdi. É, estou tendo que fazer reconstrução facial. Quebrei todos os ossos do meu rosto. Ficou muito bem.
Ai, ai, André, e você, o que tá fazendo de emocionante na sua vida aí, meu irmão?
Eu fui pro Rio de Janeiro.
Você foi pro Rio de Janeiro?
Eu fui pro Rio de Janeiro, mano. Fui com minha mãe pro Rio de Janeiro.
Comi um biscoito Globo, tomou um chá.
Eu não comi biscoito Globo.
Qual é a sua,
eu esqueci, mano, desse detalhe.
Qual é a tua, mané?
Eu só fui lembrar quando tava voltando pra Mogi já.
Passando pro Jack.
Não, eles me chamaram, mas eu não...
Não tem essa brisa,
afim,
não.
Não tava afim. Eu sou mais SBT, tá ligado? Mais o povo.
Disse a puta.
Não, fui pro Rio de Janeiro dia 2. É isso. Fui pro Rio de Janeiro dia 2, mano. Foi bizarro a quantidade de coisas que a gente fez no primeiro dia em comparação no último dia. Parecia que o primeiro dia foi dividido em 3 dias. Porque a gente visitou o Mirante...
Miranha.
A gente visitou o Miranha. Eu esqueci o nome do Mirante, mas é o Mirante lá de uma... De Mirante dos Prazeres. Mano, era meio estranho, né? Eu tava andando por ali, eu ficava ouvindo uns gemidos. Acho que tinha gente recebendo prazer ali, né? Eu não recebi nenhum. Voltamos? Voltamos? Ah! Ali, mano, parece que você é muito ruim nisso, velho. É muito engraçado. Porque é mais assoprado do que o assovinho, assim. Então,
parece então...
Faz isso sem apontar pro microfone. Não, mas põe o microfone perto, mas fala pro lado. Mas põe o microfone na frente, só que você tá apontando pro lado. É, melhor esquecer esse negócio aí, Guilherme. Nossa, caralho, você é comedor de casada?
Eu, vuf, vuf. Vuf,
vuf. Bem, Livi.
Certo.
Você é, você é casada, Maria?
Com João de Barro.
Beleza, obrigado, Guilherme. Salve de palmas.
Com vocês agora, Vitor Sarro.
É o primeiro cara que apresento, sei lá, que eu sou um cara mais... Broxa, por ser mais sem sal, velho. Sempre que eu vejo é tipo... Ah, não, porque... comida de avião, né, rapaziada?
Comida de mulher, né? Isso
comida
avião,
de mulher, cartão
avião,
de crédito.
Cartão de crédito, hein?
Hein? Ah, não. Vitor,
Patrick Maia, pode vir.
Ai, ai. Eu fui pro Rio de Janeiro, né, Guilherme?
Criei o Skiraya.
É o que eu tava
Patrick
falando.
Maia. Desculpa, pode ir.
No primeiro dia, eu fui no Mirante dos Prazeres... Aí eu fui pro Cristo Resentor.
Cristo faz... Resentor, ele faz reset de tudo.
Não, Cristo Resenha. Cristo Resenhador. Eu fui pro Cristo Redentor e depois eu ainda fui num baile. Ah, eu fui assistir duas peças de teatro. Não, eu fui assistir um musical dos anos 80, de música no geral, não é só brasileiro. Aí depois eu fui assistir uma apresentação de um cantor de música clássica em espanhol e italiano. E aí tinha um par dos melhores dançarinos do mundo. Não da bacia dos melhores. É a melhor dupla de dançarinos. Campeão mundial.
Quem que era?
Não lembro o nome, mas é dança...
Clássica, sim?
É. É meio salsa, é meio... Acho que é
dança
salsa.
Dança de salão, né, que fala.
É. E assim, muito vibes, mano.
Eu tava no Rio de Janeiro e os 2 milhões de dançarinos do mundo de salão estavam do meu lado e assim, mano.
Vai.
Muito vibes, meu.
Ah, eu sou paulista, o que, que eu posso fazer, mano?
Aí, se mata.
Mano, 2025, rapaziada. Vou fazer 27 anos, você sabe o que acontece com Rockstar. Aos 27 anos. E foi esse primeiro dia. Tô tentando lembrar mais ou menos, porque como eu falei, mano, eu fiz tanta coisa que parece um dia só, velho, que aconteceu lá. Parece, quer dizer, foram 75 dias que eu passei no Rio de Janeiro. Dormi numa laje. Eu dormi na laje, assim, com a vista do Rio de Janeiro. Fiquei no Meyer. O Layer tava no Meyer.
Fui assaltado só 3 vezes.
Não fui assaltado, mas eu tava muito feliz que eu tinha plano de seguro celular. Então, se eu fosse...
O André tava quase oferecendo celular pros carioca.
Não, mas é meio... Tem que ficar bem ligeiro lá, né?
Não, pô. Você tinha que chegar lá e falar, eu quero bolacha e que se foda.
Ô! Oh.
Meu!
O seu.
Tava lá,
mano. É, os caras não param em sinal vermelho. É isso que eu tenho pra falar, carioca.
Foda-se.
Não, não tem feijão carioca no Rio de Janeiro.
Ah, é feijão preto.
É feijão preto. E é gostoso. Então, eu fui pro Rio de Janeiro, comi a batata marechal, fiquei com medo de morrer do coração. E, é, foi tipo uma coisa mais foda, assim, quer dizer, foi a coisa mais foda que aconteceu.
Né?
Eu fui no Museu da Manhã, que se era pra um lugar que tinha que ter um Museu da Manhã, é o Rio de Janeiro.
Bicho brasileiro.
Foi bonitinho o museu, mas assim...
Maneiro.
Era meio engraçado, porque era muito uma vibe do homem branco falando, rapaziada, a gente tem que parar de se matar, tem que se respeitar mais, cuidar do nosso planeta, sabe? Então, demore menos tempo no banho. Sabe, um bagulho assim.
Compra Tupperware não, mano.
É, não é como se fosse a porra das indústrias no geral. A porra do agronegócio acabando com a...
O agro é pop.
A Mata Atlântica e com toda a água do planeta e fazendo o planeta virar um forno. Mas tudo bem, eles têm ar-condicionado.
Tudo bem, o Swift vai tocar ainda.
É.
Não vai,
acho,
né?
Que não vai, na real. Ela vai tocar.
Teve
ainda.
Teve arrastão, cuzão, depois que ela cancelou o show.
Merecido. Brincadeira.
Teve arrastão no Rio de Janeiro, depois que a Taylor Swift... Eu vou repetir.
Será que a gente consegue levar hate dos fãs da Taylor Swift?
Se Deus quiser, mano. Acho que, mano, tá aí uma das duas ou três únicas coisas que eu concordo com o Kanye West. Tá ligado? É só isso.
É isso.
Tênis e música.
E tem que matar...
Foi ele que falou, tá? Sei lá, sei lá, ele. Tem nada a ver com isso.
Ai, ai.
Tô apaixonado pelo cara.
O Twitter do Papo que Presta vai estar como? Pocando. Eu voltei do Rio de Janeiro falando uma outra palavra. Um outro carioquês ali. Tá falando muito cara.
Mano, eu pego o sotaque com uma facilidade tão grande. Não sei se é de bobeira minha.
Porra, maneiro. Tá,
mas eu fui pra
porra,
Minas Gerais.
Maneiro.
Eu fui pra Minas Gerais. Maluco, não existia coisa. E só existia trem.
Só existia trem, mano.
Tá ligado? O CPTM me adorava. Caralho, nossa, eu pego o sotaque muito rápido. Nossa, se eu fosse pro Rio de Janeiro, ninguém ia me segurar.
Mano.
Eu já falo me arrastando, que eu falo devagar.
Eu, mano, acho que a única coisa que faltou lá no Rio de Janeiro pra mim é ser a companhia dos meus amigos.
Oh.
Não, tô sério, pô.
Não,
não é pra ser fofo, não.
Um adendo.
Fala pelo microfone, então. Oh.
Não, não preciso. Não preciso. Só queria deixar um adendo que o André sabe que um dos meus maiores sonhos da vida é ir pro Rio de Janeiro.
Continua lindo.
Sim. E aí ele foi pro Rio de Janeiro. E ele não me chamou pra ir pro Rio de Janeiro com ele. E agora, aqui na frente das pessoas, ele está dizendo que sentiu falta dos amigos dele. O cu dele.
Tá, como que eu faço pra ir pro Rio de Janeiro com você naquele momento? Que minha mãe me chamou pra ir em festa mormon.
Você poderia ele falando exatamente isso. Eu okay, ia.
Mas aí você ia pagar a passagem?
É foda esses amigos. Não, não tenho amigos.
Eu ainda tive, mano, eu ainda cheguei. Eu perdi o trem, rapaziada. Eu perdi o trem. E não ficou tudo bem, porque eu tive que pagar outra passagem.
Você não me trouxe nenhum presente, você não me trouxe nenhum cartão.
Ah, não, isso aí eu sei a história, mano.
Esse aí eu fui bem. Eu fui bem otário mesmo. Eu concordo com isso, eu devia ter comprado. No momento que eu tava ali, eu tava no
você
cara.
Você
não
roubou o celular pra mim, mano.
Eu tava na frente do cara. Eu do cara que vendia. Eu tava na frente
você
do cara que vendia.
Pra mim, mano.
Posso? Não posso. Podcast é vocês dois.
Pode
agora.
Tentar, mano. Não tô nem o Ronaldinho. Desculpa.
Eu tava na frente do cara, com o carro aberto, cheio de muamba, que não era o lugar que vendia oficialmente as lembrancinhas. Olhei tudo ao redor e falei, eu acho que seria muito paz se eu chegasse com meus amigos e desse só um chaveirinho, mano. E aí eu cheguei em Mogi e falei, porra, devia ter comprado uns chaveirinhos pra ele, mano.
Você não me deu nem um chaveirinho.
Você quer um chaveirinho que eu tenho do janeiro que minha mãe me deu?
Enfia no cu, o seu chaveirinho.
Tá bom.
Aquela rede social?
Essa chaveirinho? Mesmo. Enfia no cu. Caralho, essa porra existiu, né?
A gente tem um episódio que a gente fala disso, André.
É. Quer ter outro? Já que ficamos sem tema já,
quer
mano?
Quer falar do cu, mano?
Não, esse podcast aqui foi só pra gente relembrar como que é gravar podcast, né?
Tamo pegando ritmo ainda, tá esquentando a articulação.
Essa aqui é, tecnicamente, a oitava temporada já do podcast. É, mas ainda é a terceira, eu acho. Porque eu não vou mais ficar criando temporada. Só quando alguma coisa muito foda acontecer de boa.
É, não.
Aí a gente muda. Você quer dormir, Guilherme?
Sempre. Próximo tema, André, me fala o que tá acontecendo.
Quais são os nossos projetos, mano?
Que a gente fala você primeiro, tem bastante coisa pra falar, né?
É. Como eu falei, rapaziada, a vírus deu uma decolada boa esse ano. Esse ano a gente conseguiu fazer
que nem
2020.
Coisa. Vírus.
É verdade.
Deu uma decolada boa. Desculpa.
É verdade. E.
Tô tentando fazer render, André. Desculpa, é difícil às vezes também.
Uma notícia boa é que o NT voltou pra banda, o nosso. Basicamente, o nosso baixista original. E foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque é muito bom poder reunir as pessoas assim. E eu já troco muita ideia com ele também, eu já também tô com um plano de voltar a fazer som com ele, agora que ele conseguiu arrumar o PC dele, quer dizer, eu arrumei o computador dele. E também, sem contar os meus projetos pessoais, eu tô pra lançar aí o Petiscos Sonoros Volume 2. que eu mostrei uma palhinha pros dois aqui. O que, que tá vocês
muito
acharam?
Muito bom, muito bom. Muito criativo, mano. Eu sou suspeito pra falar de você.
Obrigado. Meu plano era realmente com esse álbum aí fazer algo diferente do primeiro, algo maior. Acho que maior é a palavra, né?
Pra ele.
Sem contar que é o dobro de músicas que o anterior, né? Que o outro foi 14 e esse vão ser 28. São músicas curtas, no final das contas. Não são músicas de 3, 4 minutos. São músicas de 1 minuto.
Petiscos sonoros, fez todo sentido.
Entenderam o nome, rapaziada? Entenderam?
Olha aí.
Vocês são espertos, hein?
Eu com o meu pato perto.
E aí é um projeto que eu tô muito contente, mano. Porque eu tô bem contente com todas as músicas. Saiu tudo do jeito que eu queria. E eu certamente não tenho mais nenhuma paciência pra mudar essas músicas. Então, falta só eu terminar a capa do álbum aí. Que vocês verão.
Qual que é o seu processo de criação pra música desse tipo no álbum?
Música
tipo, você
curta?
Começa pelo... Claro, deve ser cada música uma música, mas você começa pelo... Pela melodia, tipo, no violão, e depois vai escrever a letra ou começa pela letra? Onde você acha uma melodia e depois coloca no violão isso?
Cara, eu acho que tem dois processos iniciais pra mim. Um é... Vem um conceito de uma música, vem tipo... Pô, isso como seria uma música desse jeito? Aí eu vou lá e tento fazer uma música desse jeito. Por exemplo, como seria uma música em que a batida do... Da bateria é 6x4, né?
Sim, mas eu acho que
e
também...
E dura mais.
Um processo que talvez, não sei se pra você funciona assim. Mas que pra mim acaba acontecendo, e pelas músicas que eu vejo você escrevendo também, acho que acontece contigo, é que... Quando você pensa num assunto que você quer falar, e depois você escreve pensando no assunto. E aí depois o resto surge. Então, por exemplo, você... Você falou que... Se eu soubesse que o mundo vai acabar.
Se eu soubesse que o mundo vai acabar.
Que você falou que tem um temperinho aí de um minuto pro fim do mundo.
Não, tem um temperinho de um minuto pro fim do mundo, mas essa música iniciou basicamente porque eu queria fazer uma versão brasileira de outra música, que é a 15 Minutes. A primeira frase da música é... Em português é se eu dissesse que o mundo vai acabar. A primeira frase da música é essa.
E aí você, inicialmente você pensou em fazer uma música versão brasileira dessa.
É, porque eu queria...
Então, mano, tipo, o conceito surgiu primeiro do que a letra, a música, a melodia e tudo mais, e você escreveu em cima do conceito. É isso que eu tava falando.
Dificilmente eu escrevo a letra antes, eu tenho a letra antes. Eu não consigo, eu preciso do som na minha cabeça pra poder fazer a música acontecer. Então uma coisa que acontece bastante é tipo, eu tô no tédio assim, no micro tédio, puxo o violão, põe no meu colo, toco e vou batendo o dedo nas cordas, sabe? Eu vou literalmente como se fosse um macaco.
Isso ficou muito sexual, velho. Pego o violão, coloco ele no colo e vou batendo nas cordas, deixo... Caralho,
sexual,
virei um
esquerdo macho, né, rapaziada?
Caralho, pegar um vinho, entendeu?
Tem, também, mano?
Quero ser que nem esse violão aí.
Vou bater nas suas cordas, mano. É isso que você quer, velho.
E vai ver o que acontece.
E vamos ver. E aí vocês descobrem, né, mano? Mano, caralho, pera aí que agora, mano, o carro tá vindo.
Tá passando um dinossauro aqui fora, mano. Caralho.
Aí você vê um carro é um Monza, que é um carro velho, que é um dinossauro.
Vai ver um Uno.
Que nem seu pai, mano. Seu pai é um velho.
Monza.
Seu pai é um Monza, mano.
Seu pau é um dinossauro.
Pau?
Pau. Meu corretor foi mal,
mano. O meu é, mano, praticamente extinto.
O meu também é praticamente um fóssil. Uma pedra.
Ah, boa, boa, boa.
Apaga isso. Corta isso, pelo amor de Deus.
Nossa, esse podcast vai ter 3 minutos de duração.
Mano, esse podcast
vou deixar só a parte boa.
A gordurinha vai ter 45, tá ligado?
E você tá com algum projeto pessoal aí, mano, Guilherme?
Mano, eu tô com um projeto pessoal faz uns 2 anos que eu não consigo tirar do papel, mano. Que é o meu Instagram profissional, né? Mas esse ano eu rendi muito mais de gravar vídeo, de aprender a editar, de aprender a fazer imagem.
Direto você me manda assim, pedindo minha opinião, mano.
É, não, acho de muito vídeo. Foda. De vídeo eu tenho ido bem, de edição assim e tal. Então acho que eu tô tentando embarcar no projeto online faz um bom tempo, mas tô caminhando, a passos curtos, mas tô caminhando. Porque esse ano eu trabalhei muito em vários aspectos diferentes, né? E aí, no ano passado, por exemplo, acho que eu tava cuidando mais desse aspecto online. Quanto a meu pessoal, né? Eu tava trabalhando mais como modelo, tava fazendo outras fitas, assim. E aí, esse ano, apesar de muitas crises de ansiedade para com o Instagram...
Nossa senhora, não me fala, velho.
Eu acabei chegando em algumas conclusões aí. Acho que eu tô melhorando aos poucos. E pretendo melhorar mais ainda no ano que vem. Acho que de projeto mesmo assim, mano, eu tenho alguns projetos relacionados a meu trabalho de personal e consultoria online e tal. E também eu queria muito voltar a fazer música, voltar a fazer arte. Muita vontade de fazer isso. Eu tô escrevendo bastante coisa, né? Isso também é uma coisa vinculada.
Então, você às vezes manda uns vídeos com
algum texto ou alguma
algum
coisa.
Algum texto, né, que tu escreve.
Eu não posto mais nada de escrito, só esqueci mesmo. Sempre esqueço, mano. É impressionante.
Não, eu sou ruim de Instagram, mano. Eu posto como... Eu tento postar como deve ser o oposto. Tipo, pra você postar, tem que postar em tal horário, tal tipo de foto tem que ser a primeira no carrossel, tem que ser um carrossel, e assim fazer um post também. Eu falo, mano, e se eu postar no pior momento possível, a pior foto possível ser a primeira, não ter nada a ver com nada, e é só isso, velho.
O André é antissistema, mano.
Eu sou muito anticultura, velho.
Caralho.
Eu sou contra a cultura, o nome disso. Não, ironicamente, é um movimento que existe, contra a cultura.
Claro que existe, pô.
Existe tudo nessa porra, né? Saca? Não dá pra inventar mais nada, velho.
Nada se cria, tudo se copia.
É.
Eu paro a sua pia.
Então, dito isso, foda-se todas as redes sociais. Por mim, podiam explodir todas as redes sociais. Ah, André, você é? Não.
Por mim, não, mano. Porque eu não gosto, mas minha profissão gosta. Então, eu preciso aí. Tem muito que eu posso fazer, não. E eu sei fazer o bagulho aí, então... Paciência.
Isso que importa.
Vou fazer.
Guilherme.
Desculpa, falar alguma coisa, eu não lembrei o que era.
Acho que a gente tem. Acho que posso te dar mais um papo pra gente finalizar aqui também. Porque ninguém é de Deus.
Ninguém é de Deus.
Ah, se quiser entender essa piada, mano, pensa um pouquinho, velho. Eu não vou explicar toda a piada mais, não.
Uma hora você descobre. Ou tá na gordurinha ou não.
Eu sou um outro André agora. Quando eu quis reviver esse podcast, era, na verdade, amizades na fase adulta.
Sim, sim.
Porque, teoricamente, a gente é amigo.
Teoricamente, a gente é adulto, mano.
Tecnicamente, a gente é amigo. Teoricamente, a gente é adulto.
Se pá pra cada um. Tira 10% de cada.
Mano.
20.
Faz os cálculos aí na sua casa, velho.
Você tá tendo muito trabalho nesse podcast, né? Já não tem muito ouvinte já, né, mano?
Tá deixando mais difícil pros caras.
Então, porra, edição de casa e os caralho.
Não, tem que se esforçar pra ouvir esse podcast, mano. Não é coisa bobinha que você vai ouvir
tá
assim,
tá achando
não.
Que eu vou dar com a mamadeira na sua boca? Lá ele.
Eu tava, toca, mano.
Toca daí, meu bom.
Mano.
Nossa, eu tô suando.
Calma, só mais um pouquinho, galera.
Caralho, calma com isso logo, mano. Eu só aguento mais. Ai, traz o microfone, fala comigo, vai.
As nossas amizades, depois que a gente se torna mais adulto, ou no caso, mais responsável com algumas coisas, muda bastante, porque a gente não tá mais ali só pela coincidência de estar ali.
Sim.
A gente não é mais amigo só porque a gente frequenta o mesmo lugar.
É porque a gente tá se esforçando pra se manter amigo mesmo agora. É. Depois de adulto é isso, né, mano? Porque, tipo assim, você faz amizade também no seu ambiente de trabalho, nas coisas, uhum, que você faz no seu dia a dia ali, pá. Conhece um gym bro na academia. Você conhece um parceiro de trabalho.
Um nerdola. Um cara que joga os mesmos jogos que você, mano.
Sim, mano. Tipo, você conhece pessoas. Mas as pessoas que você quer que fiquem, é um esforço mesmo pra manter, né? Pra você.
Uhum.
Porque, por exemplo, eu saí da ATP, mano, tem 2 anos e meio já, quase. E eu continuo falando com o Gui e com o Diogo todo dia, mano.
Que foda.
Tá ligado? E, tipo, a gente nunca mais se viu, pessoalmente. Sacou? Então, tipo assim... É uma treta, mano. Tipo, manter a amizade... Depois de adulto, assim, é uma treta porque é difícil bater horário, né?
Mano, a gente tem... Foi o que eu falei no começo do podcast. A gente teve que marcar com mais de um mês de antecedência esse aqui.
Foi, mano.
E era porque eu realmente olhava no final de semana e falava... Tá, esse aqui eu não vou poder. Tá, esse aqui não, o Guilherme não vai poder. Esse aqui eu não vou poder, vou ter show.
Aí o André, tipo, batia o final de semana, o André mandava mensagem e falava, pô, tô em Paraibuna, irmão.
É, velho. Tô aqui com as bananinhas de Paraibuna.
Tô eu e as bananinhas, isso mesmo. Eu e as bananinhas, mano.
Eu e as bananinhas.
Um grupo de axé.
Minha próxima banda punk. Eu e as bananinhas.
Lá ele.
Então, tipo... E, tipo, a gente até ainda se via, mas era o que se mandava mensagem. André, posso passar aí, mano, daqui a 20 minutos pra
e ficar moscar, 20 minutos aí.
Moscar 30 minutos aí.
E, mano, uma parada também que é muito louca de você ficar adulto e tentar manter amizades.
Uhum.
É que... Tipo assim, além de bater horário e tudo mais, você tem que pegar um dia que a pessoa tá bem também, né?
É.
Porque é muito difícil sair de casa, velho. Você tá cansado, você tá trabalhando normalmente ali. Aí você tem que pegar um dia que a pessoa tá em casa e que ela tá disposta. É difícil, velho. Nossa, juntar pessoas.
Uhum.
Acho que é a parada mais difícil do mundo, você juntar, tipo, 4, 5 amigos.
Mano, mesma coisa, na sua festa de aniversário foi...
Foi.
A minha festa de aniversário, eu já tava planejando ela fazia 3 meses. Eu criei o grupo faltando 1 ou 2 meses, eu não lembro agora, mas foi esse tempo. Não foi tipo, ah, rapaziada, é, próximo final de semana é meu aniversário, venho aqui em casa. Não,
foi o que eu
tipo,
fiz, na real.
É, mas...
E ainda, não, isso, eu fiz isso, mas 3, 4 pessoas faltou também.
É, eu lembro que você ainda fez um grupo pequeno.
Sim, já não foi nada lá em casa, né? Ficou um amendoim, tomou uma cerveja e tchau, obrigado.
Basicamente.
Todo mundo foi embora no mesmo dia, só você que dormiu em casa.
Porque eu tava bêbado de carro. Não era isso?
Não.
Não tava de carro, né?
Não.
Podia ter ido embora mesmo dia, sim, então. Tá bom. E aí, a gente fez esse esforço aí pra se combinar. Foi a mesma coisa hoje, né? Hoje, mano, foi muito engraçado porque você falou que tava muito legal assim, ansiedade. E eu tava legal. Até eu vi essa mensagem, aí do nada bati a ansiedade na minha porta e falou, opa, me chamaram? Eu falei, não, não. Não chamaram, não. Aí eu falei, ah, não, tá bom, vou ficar aqui então.
Não, não,
não. E aí eu fiquei tipo, nossa, mano, caralho, que vibe estranha.
Caralho, mano, joguei ansiedade no peito do André, só arrombado. Falei, caramba. Irmão, você tá bem? Tô, então se fudeu. Tum. Se tivesse ruim já era melhor, né, mano? Já tava acostumado já, agora que você tá bem, tomou no cu mesmo.
Mas define muito bem, porque foi no instante que eu tive a lanchop que eu falei, é isso aí, velho.
Mano, mas é uma parada também que eu ia falar, peraí, é uma parada interessante.
Não, não, não.
Sobre...
Amizades?
Ah, lembrei. Sobre uma parada que não é bem escolher, mano, porque é prioridade, tá ligado?
É.
Tipo assim, quando você é mais novo ali, quando você é moleque, além da parada de aprovação social que a gente tem muito, então eu quero fazer muito pelas pessoas porque eu sei que essas pessoas vão se importar comigo também, né? Que a gente quer essa aprovação quando a gente é mais moleque, principalmente.
Tem gente que ainda é moleque até hoje?
Tem, sempre tem. Mas é que, mano, você, tipo assim, você começa a entender que as pessoas não têm como dispor do tempo delas pra te ajudar em algumas coisas em específico. Você acha que é a pessoa que mais me ajuda. Mas, por exemplo, tem coisas que, mano, eu não vou pedir pro Natan, eu não vou pedir pra Mafê.
É,
porque
tem,
eu
não sei
que,
tem
mano, não dá tempo pra eles, tá ligado?
Não sei se teria alguma coisa que eu pediria pro Natan também, né?
Também não. Sincero mesmo. Mas, tipo, mano, eu acho que tem coisa que não dá tempo mesmo, tá ligado? Eu e o Natan, a gente tá tentando jogar um basquete faz mó cota, mano.
Nossa, velho.
A gente não consegue. A gente não consegue.
Direto você manda mensagem pra mim, a gente vai jogar a bola aí na.
No ginásio. No ginásio, no cívico. Mano, não dá.
20 minutos depois.
Sempre não, dá errado.
Não vai dar tempo, André.
Tá ligado? E aí, tipo assim. E mesmo assim, eu fiz muita coisa esse ano. Não com meus amigos necessariamente, uhum, mas tipo, as coisas da Soul, teve bastante evento, pá.
Cara, inclusive, muitos dos rolês que a gente deu recentemente, muitos. Eu acho que você consegue realmente perder a conta. Foi da gente indo no mercado.
Foi.
Comprando coisa pra casa, velho.
Foi, mano.
Cara, muitas
vezes. O André mora do ladinho do mercado, né? Que eu vou. Que é perto do meu trabalho também. Então eu falo, bicho, tá em casa? Tá afim de dar uma olhada no mercado?
Então, mano, esse negócio de amizade é... Porque agora, muitas das nossas prioridades, a gente ainda tenta somar um com o outro, mas pra ajudar na coisa da vida, na coisa, na coisa da... Das funções que a gente tem que...
Desempenhar
agora. Então, dificilmente a gente saiu pra algum rolê recentemente. A gente,
nossa,
nunca mais assistiu um cinema junto.
Sinceramente, do fundo do meu coração mesmo, mano,
eu tô feliz.
Eu não...
Ele no Rio.
Tô tendo vontade de dar rolê. Sair pra beber, uhum, mesmo. Sair. Mano, eu falei, meus cunhados, principalmente, eles me acostumaram com um estilo de vida que eu não posso manter, André. Porque eles me mostraram quão gostoso é ir pra casa, tomar um uísque e jogar pôquer. Durante a madrugada inteira, tomando uísque, aí pega um vinhozinho, aí troca uma ideia, come um salgadinho. É maravilhoso, uma delícia. Posso fazer isso sempre? Nunca.
Não posso comprar um uísque a cada 3 meses?
Não, e outro também, levar meus amigos lá em casa, vou ter que limpar a casa depois. Eu vou ter que limpar a casa depois. Meu aniversário, Meu aniversário foi muito rápido, inclusive, sabia? Acordei cedão no dia seguinte. Acordei, tipo, 6:30. Aí eu joguei, chuquei até 8:30. Levantei.
Você acordou 6:30 da manhã?
Foi.
No dia seguinte?
Foi.
Caralho.
Aí... eu limpei a casa todinha. Não, foi tipo... 2 horas eu mandei um trataço na casa, assim.
Que bom.
Foi bem rápido, inclusive.
É, eu não dou muito rolê em casa, não. Os meus amigos são meio baderneiro.
É, então. Meus amigos são vocês. São vocês aqui mesmo, mano. Não tenho muito amigo, não.
É, não. Eu ainda saio pra rolê alguns assim, mas é...
Nossa, eu envelheci rápido. Depois, pós-ensino médio. Pós-faculdade, principalmente. Nossa.
É a barba. Mano, e você cresceu barba em mim, não. Eu continuei moleque.
Se pá, mano. A barba... É porque esse ano também teve toda a questão da construção do...
Do Guilherme PJ.
Do Guilherme PJ, isso. Perfeitamente. Então, a minha cara de estar com uma cara de mais velho... Mas a vida foi me deixar mais velho também. A vida foi me apertando até tirar o suquinho do tiozinho de mim.
Nossa, eu ficava bravo, mano, as pessoas vendo a gente, perguntando a nossa idade. E eu falando que sou 2-3 anos mais velho que você. Você
tá com 25?
Sou.
Tô com 23 agora, né? Agora então, eu tô com 23.
Mas era tipo... Aí o Guilherme com 7... Eu tô com 25 anos. Rapaziada, eu fiz aniversário dia 17 de setembro. Tô com 25 anos. Falta 5 anos pra fazer 30 anos. Vocês sabem o que é ter 30 anos? Eu não sei. Eu não sei como as pessoas sabem.
Eu espero ansiosamente.
Não, eu vou só fazer 27, né? Aí...
GG, mano.
Aí é...
Barraquites. É muito louco porque as pessoas realmente têm outras prioridades, mano. Então você sabe...
Uhum.
Que você pedir pra pessoa, talvez ela até se disponha de te ajudar e pá. Só que ela vai estar abrindo mão de uma parada dela. E você às vezes nem quer isso. Ou você tem vergonha de pedir. Porque você sabe que a pessoa vai ter vergonha de falar não, mas ela vai te falar não, ainda assim, dependendo do que
for. Aí você
é teu amigo também, né, mano? Ele sabe que pode falar não pra
você. Chega um momento que você conhece tão bem seu amigo que você pode ter a conversa inteira dentro da sua cabeça, aí você já vai saber a resposta.
Exatamente. E às vezes você testa e é exatamente o script que você pensou, tá ligado?
E aí você nem fala com seu amigo direito, mas você ainda tem conexão com ele. E ele faz a mesma coisa com você.
Sim, não, e muito louco também, porque, por exemplo, acho que o Natan, dos meus amigos, até a Mafê, dos meus amigos são as pessoas que eu menos vejo, assim, de fato. E aí... Quando, mano, eu fiquei...
E são os amigos que você mais gosta, porque você não tem um podcast com eles.
Por aí, mano. Não, mas, mano, eu... Tipo assim, eu fiquei 2 meses sem falar com o Natan, se eu não me engano.
Meu sonho.
E aí, mano, eu falei pra ele, vamos no outboard. Ele, vamos. A gente ficou... Eu ia embora, tipo... Acho que era 9 horas que eu tinha combinado de ir embora com a Jade. A gente ficou até as 11 lá jogando. Jogando, mano. A gente jogou só um jogo. Só cartas contra a humanidade lá e já era. A gente ficou até, mano, a noite inteira jogando esse bagulho. E foi super normal, tá ligado? E aí é muito louco também, porque agora eu tô começando a ficar um pouco nostálgico quando eu penso que 16 anos foi 7 anos atrás, maluco. Meus 16 anos.
É, os meus foi a... 9 anos atrás.
E é muito louco isso, já.
É, mano, bizarro. Eu juro pra você, esses dias eu percebi que eu sentia que eu tinha só 23 anos ainda.
Mano, meus 19 faz uma... Mano, faz uma copa. Faz uma copa que eu tinha 19. 19 pra mim é muito real, tá ligado? É muito presente, porque é pré-pandemia.
Mano, a sensação é muito de, tipo... Eu sou um moleque, eu tenho 22, tenho 23 anos. É isso, velho.
É, não, tipo assim...
Aí eu paro e falo, caralho, é 25 já, mano?
Esse ano, realmente, eu fiquei muito mais velho. Então, na minha cabeça, eu tô muito novo pro tanto que eu tô fazendo, tá ligado? Mas eu consigo com facilidade. Tipo assim, eu vejo uma foto, lembro da época, lembro do dia, de qual foi o contexto da foto, sim. E aí eu vejo a data, tipo, julho de 2020. Eu falo, cara, eu tinha 19 anos ainda.
Sabe o que mais me irrita nisso tudo? Eu olho umas fotos antigas minhas, fotos de 2019. Fotos de 2018. A mesma lata. Eu não mudei nada nesses anos, cara. Não posso nem crescer a barba direito. Na real, eu tenho um cavanhaque agora, só que tipo...
Pô, o cabelo e o óculos...
É, não. O cabelo... O óculos muda bastante. Dá pra ver a evolução dos meus óculos. O cabelo, ou ele tá comprido agora, ou ele tá...
Curtinho, topete. Ah, teve o mullet
depois...
que foi pica também.
Ah, que é a época do mullet.
O mullet com bigode foi de fuder, nossa senhora.
Mano, eu tava me sentindo Hugo Chaves ali, velho.
Caralho, você tava de outra volta, mano.
Também.
Você tava, mano, no auge dos anos 90. Queria você assim, eu de black com bigodão, com costeleto. Nossa.
Agora eu já tô com o cabelo comprido de volta, mano.
E eu vou deixar o black.
Ano que vem?
Eu acordo 4h30 da manhã, velho. O que, que eu vou arrumar o cabelo 4h30 da manhã? Tá maluco?
Isso aqui é inferno.
Não, eu prefiro ficar calvo.
Quase lá, mano. Quase lá.
Tá chegando, graças a Deus.
Espera mais 3 aninhos.
Não, você vai ver, eu vou ano que vem, maluco. Ó, a primeira promessa do ano aí já, tá? Ano que vem eu vou ficar esquisito.
Vai?
Vou ficar monstruoso, mano.
Vai ficar ainda?
Vou ficar enorme.
Ah, tá.
Pra eu poder ficar careca e barbudo. Tá ligado? Vou ficar a cara do Kratos. Eu vou jogar uma tatuagem no olho, quero que se foda.
Do seu irmão falecido?
Meu irmão, mano. Nossa, eu vou, mano, eu vou ficar enorme. Eu vou virar o Terry Crews, eu quero que se lasque.
Pode
se...
Tá nem pode pra crer. Nada. E eu vou virar o... aquele maluco lá que fica na cintura do Kratos. Que papo é esse aí, mano?
A gente jogou um God of War diferente.
Não, é só porque ele, é, ele tá decepado.
Você me lembrou uma história, posso contar rápido?
Pode, história? Por favor.
Bem rapidinho, um parêntese.
A música tá subindo, hein?
O Tio Popó comprou um VHS de Rei Leão pra mim quando era pequeno. E ele... Você sabe essa história? Você lembra, né? Pode crer. E aí, mano... Tipo, tava passando o Rei Leão, eu era pequenininho de tudo, mano. E aí, VHS, né?
Uhum.
Aí eu tava assistindo o Rei Leão assim, mano. Aí o Tio Popó entrava no quarto e falava, ó, ele assistindo o Rei Leão, que bonitinho. Aí ele fechava a porta e começava uma socação, mano. Aí ele entrava no quarto meio desesperado, assim, ele olhava e Rei Leão passando. Aí ele saía do quarto e, mano, tome de novo. E ele entrava no quarto e Rei Leão passando. O bagulho tava cortado, tipo, entre cenas de Rei Leão e pornô. E eu não tava entendendo nada. Eu pensando, caralho, Timão, larga o Pumba, por favor, mano. O que tá acontecendo, meu Deus? E aí teve uma hora que ele entrou, tipo, ele só fechou a porta e abriu no rápido, assim, tá ligado? E aí ele viu, ele, meu Deus do céu. Ele saiu correndo, assim, até ele desligar o VHS e ir lá pegar outro.
E você tinha quantos anos?
Sei lá, 4, 5 anos. Era muito pequeno.
E você aqui,
caralho. Ó, uma que eu lembro, essa aí minha mãe que me contou, essa aí eu não lembro. Mas uma que eu lembro... Foi a minha mãe, a gente adorava de comprar os na barraquinha, assim, de, do centro sim, ali. Sim. Comprar DVD, tá ligado? A gente comprava vários DVD. E aí, mano, aí a mãe comprou, ela gostava de limpar a casa ouvindo música, né? Ela comprou do Calcinha Preta. Mano, eu coloquei os DVD, assim...
Colocou o Calcinha Preta
fez...
errado.
Na hora que entrou, abriu, mano, o menu. O menu já era... Mano... o chão do inferno da putaria, assim, tá ligado? Era a coisa mais imunda e suja.
A figurinha do Mario abrindo o cu.
Mano, exato. Exato.
Aí o menu de seleção era as pregas dele.
Aterrorizante, assim, tá ligado? A pornografia mais suja do mundo, assim. E eu acho que eu tinha uns 12 anos, sei lá. Eu fiquei olhando pra televisão e falou, caralho, que porra é?
Só que eu vi música.
Mãe, o que tá acontecendo aqui? Ela, o que foi? Guilherme! Desliga, 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 desliga. Ela desligou. Onde que tava isso? Eu coloquei no DVD de volta, assim, no saquinho, tá ligado? Entreguei pra ela de volta, ela voltando pra casa no dia seguinte, assim, falando, isso tá certo. Aquela cara de aquele olhar de nada, tá ligado? Aquele olhar de, puta, meu filho viu isso aqui, mano. Que tristeza, velho.
Guilherme...
Tem o que falar. Enfim, fechar a parede.
E o Guilherme tinha... 19 anos nessa época, né? Mãe, que é isso?
Uma vez meu pai... Tinha uns 14 anos, acho. 13, 14. Uma das poucas idas e vindas aí do meu pai. Ele pegou uma camisinha e me mostrou. Aí ele falou... No saquinho ainda, né? Mostrou e falou assim... Você sabe o que é isso aqui? Aí eu, completamente constrangido de falar com um homem praticamente estranho sobre sexo. Aí eu olhei no fundo do olho dele e, mano, o pensamento... Eu nasci pra ser ator, mano. O pensamento rápido, eu fiz a cara mais de criança que eu podia e falei... Aquele sabonetinho de privada que você coloca no... privado? Ele deu uma gostosa gargalhada e falou, não, você ainda não tá pronto. Virou assim, eu...
Pô, eu não vou ter que falar pra ele que eu já tenho 7 DST diferente, mano.
Nossa, não preciso mostrar o neto pra ele, hein?
Ufa. Teria mais alguma coisa a qual você gostaria de conversar sobre?
André,
uhum.
Eu quero saber de você como é ser adulto. Como é que é assumir a responsa de trabalhar? Você agora tem conta pra pagar? Tem coisa pra fazer? Você não para em casa? Você só quando você tá trabalhando, coincidentemente? você tá vivendo uma vida de um jeito diferente. Todo mundo fica, né? Passa dos 20 e poucos, começa a viver a vida de um jeito diferente. Como é que você está vendo tudo isso?
Cara, eu tenho o grande prazer, a grande honra, a grande...
Privilégio?
Privilégio, privilégio de trabalhar de casa, 100% remoto. E isso é uma péssima coisa, porque me viciou mal, mano. Se eu procurar um outro emprego e não for 100% remoto, eu não vou aceitar, velho.
Não.
Eu vou ficar, não, mas... Tem que ir?
7 mil é pouco.
É, vamos ver, né? Dependendo. Vai que eu vou trabalhar pra...
Carapicuíba.
Nossa senhora, velho. E, mano, cara, estranhamente, pra mim, é libertador. Lógico que é merda. Tem vários sentidos que é merda. Que eu não posso só, tipo, sabe, fazer besteira o dia todo porque eu tenho 12 anos. Não é mais isso. Mas, ainda assim, é muito libertador de, tipo, porra, é o meu dinheiro. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, sabe?
Isso é bom demais da conta.
É, são as minhas coisas. É o celular que eu comprei com o meu dinheiro, é o...
Mano, isso é realmente uma das poucas coisas mais reconfortantes do mundo, assim, de ser adulto, velho.
A melhor coisa é que é a minha louça. Não tem coisa melhor do que lavar a própria louça, mano. É muito ruim lavar a louça dos outros.
Acho que a pior parte do mundo, assim, quando eu falava que eu odiava lavar a louça, é porque eu tinha que lavar a louça dos outros. E a louça dos outros é nojenta, maluco.
Horrível.
É nojento. Não vou dar nome. Não vou dar nomes. Mas deixaram lá em casa a pia. Tipo assim, lavaram... Eu não sei exatamente o que lavar. Pensa numa panela de feijão recém-feito.
Uhum. Sei.
Bateram água dentro, jogaram na pia a água do feijão, lavaram a panela.
E deixaram os
resíduos.
E não é assim que faz.
Esse foi o pior dia da minha vida. E não, e pior, no mesmo dia, pegaram todos os lixos orgânicos e jogaram no lixo. Sem saquinho. O lixo da cozinha. Eu tive que lavar o lixo da cozinha, irmão.
Seres humanos desprezíveis.
André, você sabe como é que eu sou com lixo. Você já me viu lavando louça.
Sei.
Mano, esse foi o pior. Eu praguejava na cozinha, eu gritava na cozinha. Não, eu acho, juro pra você, acho que meus vizinhos eles estavam começando a achar que eu tava agredindo minha namorada, alguma coisa, mano.
Você tava.
Filha da puta! Como é que você faz isso? Você
olhava pro céu e gritava.
Que nojo! Mano, tava virando saiadinha.
Você olhava pro teto e falava: Ares!
Sim. Eu tava muito, juro pra você. Eu ficava gritando na cozinha sozinho em casa, mano.
É?
Você tá ligado?
Tinha um aspirador. O André chegava lá, puxava o bracinho desse pra baixo e...
Exatamente. E depois, você lavava o seu braço.
Não, sério, mano. Esse dia foi um dos dias mais aterrorizantes da minha vida. E desde então, inclusive... Na verdade, você já sabe disso, né? Desde o ano novo de 2021, ninguém foi lá em casa. Além de você, enfim. Eu nunca fiz nenhum evento lá em casa mais.
Uhum.
Depois desse evento, as únicas pessoas que entraram em casa foi... Você e a Jade, até o presente momento. E aí depois a galera foi no meu aniversário. Ninguém nunca mais entrou em casa. De desespero. De trauma. Tá ligado? Falei, mano, não vou. Não. Prefiro sair de casa para ver os meus amiguinhos. Fora.
Sim.
De casa.
É a melhor coisa que tem. E é assim, e também é muito bom quando você consegue reunir a galera pra conversar. Pra... Só realmente, tipo, vamos fazer tal coisa, vamos. É junto todo mundo. E aí vocês pagam um lugar e aí vocês vão pra casa cada um. E aí fechou, mano, o dia.
Sim. Não, e é muito bom isso também, né? Porque antes eu lembro que tinha toda essa preocupação. Ainda pode ser que tenha. Uhum. Pode ser que venha a ter, né? Mas antes era, tipo, uma obrigação a gente pensar. Quem vai dormir aqui?
Sim.
Como é que a galera vai embora? Será que a galera tem dinheiro? Será que é o ônibus?
Uhum.
Sabe, quando você é adulto, você tem que pensar nisso, obviamente. Porque você quer voltar pra sua casa, velho.
Sim.
E aí, tipo assim, você já vai olhando o horário do ônibus de volta, o horário, o quanto o Uber fica, mais ou menos, pra você ter uma média. E aí, se você vai dormir na casa da sua mina, se você vai dormir na sua casa, pá. Você já tem tudo planejado.
Pegar o último
trem.
Se
você é um adulto minimamente...
Adulto?
Adulto. Você já vai com isso pensando já na sua cabeça, mano. Você já chega num lugar ali meio planejado, tá ligado? Que seja... Eu, pelo menos, não, hoje em dia não consigo pensar em fazer alguma coisa e falar, ah, não, depois eu penso.
Uhum.
Nossa, eu me mato se eu fizer isso.
Tem coisas assim que ainda funcionam pra mim, mas é algumas coisas específicas. É geralmente dentro do rolê ou com a pessoa, alguma coisa assim. Mas, assim, como que eu vou voltar pra casa? Eu geralmente já tenho definido.
Eu tenho sempre tipo um plano A e o B. Uhum. Se acontecer algum outro percalço, aí firmeza, eu vou tentando flexibilizar e tal. Mas, mano, quando você já tem tipo tudo sob controle, fica muito mais fácil você pensar nas coisas.
Não, tem uma galera...
pensando quem, ah, será que a minha mãe vai ter que levar essa pessoa pra casa? Será que... Vou ter que levar quantos colchão? Vai ter que estar lá em casa pra galera dormir lá? Vou ter que separar menino e menina pra hora de dormir? Minha mãe fazia isso o tempo todo. Então,
eu separava, colocava sempre um casal, mano, junto. Pra dormir. Tá ligado, né?
Vou separar menino e menina. Menino e menina desse lado e menina desse também.
Eu como tio aí, mano.
Se não ouvir um gemidinho, eu acho até estranho.
Se eu não ouvir um gemidinho, eu vou chegar pessoalmente.
Eu vou gemer, que se foda.
E eu vou chegar na frente dos dois aqui, ó. E basicamente é esse adulto, né, Guilherme? Pra e quem aí... ainda não é adulto, tá ouvindo esse podcast, agora vocês já sabem.
Sim, mano. Assim, no final das contas, eu acho que esse ano é o ano que eu mais, de fato, me tornei adulto, uhum. né? Morar sozinho é uma experiência única. Você ser responsável por acordar sozinho, por exemplo. Você ser responsável por fazer sua própria comida, limpar sua própria casa, limpar seus próprios tênis. Você tem que fazer tudo isso... constantemente, porque isso que eu falei, tudo que eu falei até agora, é pra você ficar no zero. Acho que isso é a pior parte de ser adulto, são os serviços de manutenção.
É.
Tem que fazer a barba, tem que cortar o cabelo duas vezes por mês.
O cara corta o cabelo duas vezes por mês, mano.
Tô curtindo enquanto eu tenho cabelo ainda. Eu tenho que limpar meus tênis frequentemente, eu tenho que... Sei lá, mano, eu fiquei doente, eu tenho que ir lá comprar o remédio, eu tenho que ir lá fazer o exame, eu bati meu pé, lá, meu... Tem três dedos do meu dormente aqui, irmão. Tá tomando, acho... ó, choque aqui, ó.
Você marcou o bagulho, mano?
A endoscopia eu marquei, começo do ano que vem.
Começo do ano que vem?
Aham. Uhum.
Caralho, longeão. Ai, ai, layer da edição aqui pra falar que eu demorei tanto pra editar esse podcast, que essa endoscopia já foi, mano. Inclusive, tem vídeo no canal do Guilherme pós-endoscopia. Vamos lá ver.
Longe, os caras não queriam... Mano, os caras queriam porque queriam que eu faltasse no meu trabalho, de todo jeito possível, mano. A gente te dá... Eles falaram, a gente dá o atestado pra você e pro acompanhante. Você pode vir atestado do dia inteiro. Eu falando, gente, pelo amor, eu não posso. É final de ano em academia.
Você tem uma coisa que o pessoal entendem. Quer?
Vocês não entendem. Não dá. Se eu faltar, a Luana vai lá em casa, vai me buscar endorfinado, ó. Com a bagulho da... Eu esqueci o nome do remédio que eles dão lá pra ficar dodói lá, por causa da endoscopia.
Remédio pra ficar dodói?
É, mas que remédio que fica...
Geralmente não é remédio pra ficar bom?
Sei lá, pra você fazer... anestesia. É uma anestesia. É um gás diferente lá.
Ih.
É o meu mesmo receita do gás do
riso. Gás que te deixa dodói, pra mim, isso é lança, amigão.
É, mas é isso mesmo.
Ah, legal.
É tipo um gás do riso. Mano, é possível que eu esteja completamente anestesiado. A Luana vai em casa me buscar e falar, irmão, vamos trabalhar, pelo amor de Deus.
Não tem ninguém,
tá? Acabou de chegar um estagiário, 6 horas da manhã, a sala tá cheia. 6 horas da manhã, 6 e 7 horas da manhã são os horários mais lotados. E aí eu vou me dar, não, porque eu vou fazer endoscopia às 10 horas da manhã, então me dá o dia inteiro de atestado aí. Infelizmente, eu já não posso fazer isso, mas pra frente talvez eu possa, né? Mas eu vou trocar ideia com a Luana também, porque aí é dia 29 de janeiro. Aí eu consigo ver se eu pego um dia de folga. Aí depois eu tenho que marcar ainda. Eu tentei marcar o...
maluco do pé?
O do joelho, na real.
Porra do joelho, hein?
Eu tentei marcar
o joelho. Maluco tá todo fodido em todas as partes do corpo dele.
É joelho e ombro.
Pé.
O pé. Cabeça? Não, o pé esqueceu o pé. O pé,
cabeça,
depois
joelho,
eu vou marcar.
Cabeça? Ah, o da cabeça já tá marcado.
Da cabeça já foi, mano. E
tô falando da cabeça,
o do pé, mano, do pé não. O do joelho do ombro.
Cabeça, ombro, joelho e pé.
Eu liguei pra eles. Aí eu falei, oi, boa tarde, tudo bem? É da clínica e tal. Outra coisa de adulto, tem que marcar exame sozinho.
Tem que ligar na pizzaria.
Que raiva, você tem que ligar pra pessoas. Nossa, ligar, mano. Ligar não dá, ligar não, mano. Ligar é muito ruim, velho. Eu trabalhei com telemarketing, lembra que eu falei? Eu odeio ligar, mano. Nossa senhora. Aí eu liguei pra moça, ela já ligou, mano, já atendeu com aquela voz de bunda, já que você fala.
Clínica,
boa tarde. Aí você fala, oi, boa tarde, tudo bom? Eu queria fazer o agendamento de uma ultrassonografia pro ombro, pro joelho. Isso era 5h30, tá?
Dá?
Oi? Dá, à tarde. 5h30 não, era 5h35, assim. O consultório fechava 6 horas. Gostaria de agendar uma ultrassonografia do ombro e do joelho. Ela virou e falou, tudo bem, senhor, qual que é o convênio? Aí, ah, não, beleza. Você consegue fazer pelo WhatsApp. André... mandei mensagem no WhatsApp que ela me passou. Mensagem automática retornou. Oi, eu sou o robô. Fazer o agendamento. Digite 1 se você quiser fazer o agendamento aí. Aí eu digitei 1, mano. Sabe qual foi a mensagem seguinte?
Serviço indisponível.
O atendimento continuará amanhã. Serviço disponível das 7 da manhã às 5 e meia da tarde. Pelo WhatsApp.
Nossa.
Por ligação era até 6 horas. Eles me atenderam, era 5h45. Eu fui mandar mensagem no WhatsApp, era tipo 5h50 quase. Não dava tempo de terminar. Ou seja, se eu ligasse de novo, eles iam demorar 10 minutos pra me atender, não ia me atender, ia encerrar o atendimento do telefone e eles me encerraram antes no WhatsApp. Ou seja, eu simplesmente não consegui porque eles não queriam me atender. Foi simples assim, mano. Aí eu desisti e aí eu fui tentar marcar a endoscopia, que eu fiquei 5 dias mandando mensagem pra eles, falando, não quero faltar no meu emprego. Tem pra janeiro? Eles, não, tem pra amanhã. Amanhã 10h30, pegar ou largar. Eu falava, largar, tem janeiro? Tem janeiro, meio-dia, tem janeiro? Janeiro, meio-dia? Eles, não, meio-dia não tem, porque é só de manhã. Mas tem janeiro, tem. Aí eles, não, tem janeiro, dia 29 de janeiro, 10h30. Eu falei, tava tão difícil de me falar isso. Pode colocar esse dia que eu converso com a minha chefe. Ah, não, mas vai encerrar a sua guia, eu faço outra guia.
Tá tudo bem.
Mano, é só ele marcar com o clínico e falar pra ele, irmão, então, minha guia venceu, faz outra. Ele me dá outra, eu vou embora. Só isso.
Mas, Guilherme, se eles fizessem isso, seria fácil.
E eu, mano, os caras amam burocracia. Outra coisa que aconteceu esse ano, André, de adulto. Eu tô prolongando
o podcast. Tá pra acabar mais um.
A vida é assim, mano.
A vida de adulto é assim, você achou que ia acabar?
Porra. Eu falei que eu ia render, né, mano? Eu falei pra você, eu precisava de 10 minutinhos.
Você achou que o seu dia tinha acabado porque você saiu do trabalho? Parabéns, mano. Você tem que enfrentar 3 horas de condução agora, viado.
Carnaval desse ano. Eu fui pra Jacareí. Não, fui pra São José.
Fui no Bloco Emo esse ano.
Caralho.
Ixi, que foda, né?
Eu fui pra São José, assisti a Ana tocar.
Tocar?
Ela tocou no Bloco.
Ah, é verdade.
E foi muito legal, inclusive, em São José, pá. E eu que não sou muito do carnaval, curti bastante, foi muito legal mesmo, divertido. A gente dormiu na casa dela e depois foi no Bloco de Jacareí. Aí em Jacareí já não foi tão assim, pá, que tava meio ansioso, tava querendo ir embora, já que eu tava com dor de cabeça, ia ter o feriado, eu queria arrumar as minhas coisas e pá. Aí a gente saiu mais cedo, porque eu precisava ir embora mesmo. E aí, mano, primeira coisa, erramos o ponto de ônibus. Tipo assim, no ponto que a gente tava falando que era um valor, no outro ponto era outro valor. Aí eu saí correndo em Jacareí, procurando um real. Um maluco de uma lojinha, de uma lanchonetezinha assim, eu falei, irmão, posso passar um real a mais, um salgado, sei lá, e você me dá o troco? Ele falou, não tem como, pá. Aí um deles só olhou pra mim e falou assim, tô, bateu a mão no bolso, tirou a carteira dele e me deu um real. Aí a gente achou o ponto certo, aí a gente saiu 7h30 do bloco, 9h30 passou o ônibus.
Nossa.
Aí a gente chegou em casa tarde pra cacete. Aí quando a gente tava lá em casa assim, mano, eu vi que a internet caiu. Eu abri a porta, achei estranho, que eu ouvi um barulho lá fora, eu abri a porta, tinha um maluco pendurado no poste. Vai encontrando comigo, tá?
Aham.
Aí, firmeza. Foi embora, minha mãe ligou pra net, porque ela que tá no nome dela, pá, né? Ela que precisou ligar, eu liguei pra ela, ela ligou. Aí, mano, ela marcou para um dia seguinte, os caras iam arrumar entre as 5 e as 11 da noite, no feriado. Entre 5 e 11, 6 horas de range pra eles decidirem que horas que eles vão passar lá em casa. Enfim, 3 horas da tarde alguém bateu palma lá. Tinha um brother batendo palma e um brother no poste.
Oxe.
Aí ele falou, oi, tudo bom? Vocês são cliente Claro ainda? Eu falei, acho que sim, né, bicho? Nada. Aí ele falou, não, firmeza então, é porque tinha dado uma frequência de ruído e tal, não sei o quê. E aí depois a gente decide, depois a gente vai ver certinho. Eu falei, não, beleza, você vai conseguir voltar na internet? Então ele falou, não consigo não, o técnico vai vir depois.
Ele é o quê, mano?
Aí o cara tava com a mão no poste. Aí ele simplesmente desceu do poste. Aí eu falei, irmão, mas a televisão caiu quando vocês começaram a mexer. Quando você sair, vocês vão deixar a televisão funcionando? Eles falaram, vão, não, foi mesmo isso mesmo. Foram embora, a televisão não voltou. André, 2-3. Chegou 7 horas da noite, na hora que buzinou, Bolt latiu, pisei pra fora de casa, São Pedro começou a me odiar, caiu o mundo, mano, começou a chover muito, começou a chover demais, assim, trovão e, mano, aí o maluco da net começou a correr pra dentro de casa, aí ele entrou primeiro com as botas molhadas, eu tinha acabado de limpar a casa.
Delícia.
Fiquei boladão. Aí ele falou, não, beleza, é isso aí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Aí ele falou que tinha dado frequência de ruído. O que é frequência de ruído? O fio de rede não tava apertado direito, então tava vazando frequências, uhum, que tava atrapalhando as redes dos vizinhos, né?
Foda.
Aí eles colocaram um filtro pra diminuir essa frequência lá no poste. Ele me explicou isso, ele ajustou o cabo, e aí ele falou, putz, pior que agora tá meio ruim de subir lá, né? E, mano, juro por tudo, ele falou nessa tranquilidade, o mundo caindo, assim, mano. Não, acabando, dilúvio, assim, tá ligado? Você olhava muito, você olhava pro fundo, assim, do oceano, você via a Arca de Noé, assim, tá ligado? O bagulho tava, mano, uns trovão, assim, bizarro. Ele falou, você tem capa de chuva? Eu falei, não. Falei, tem, irmão. Aí ele falou, beleza, me arruma uma capa de chuva que eu arrumo lá pra você rapidinho. Aí eu peguei a capa de chuva e entreguei pra ele. Aí ele foi, a Jade perguntou pra ele, mas não dá choque não? Ele falou, só um pouquinho. Só um pouquinho, mas tá tranquilo.
Caralho, velho.
Aí eu peguei meu cu do chão, né?
O Guilherme pronto pra ver um filé de frango caindo do poste, mano.
Mano, sim. Aí ele armou ali a escada numa velocidade. Na hora que a chuva deu uma baixadinha, ele armou a escada numa velocidade no poste. Subiu a escada a milhão. E o mundo caindo atrás dele, assim, mano. E trovão caindo de fundo e eu orando tanto. Nossa, mano, Deus e eu, a gente ficou próximo nesse dia, velho. Eu tava, mano, tava orando diretamente pra
Deus,
pra
não mata dele, esse cara. Assim, tá, Deus, não mata esse cara antes de consertar minha internet, por favor.
Tava tipo, mano, esse cara não precisava fazer isso aí. Mano, tenho certeza que ele vai voltar pra casa dele ainda. Ele tem uma porrada de coisa pra fazer, tá ligado? Nossa, não faz isso comigo não, senhor. Vou me sentir tão mal de ver o maluco caindo gelado no chão.
Cair fedendo, mano.
Mano, o maluco vai cair enterrado já. O maluco, ele tá perto de você já. Se você erguer o braço mais forte, você já puxa direto. Aí ele pegou, tirou o filtrinho lá, me deu o filtrinho, mostrou, né? Aí ele explicou direitinho. E aí, completa-se 4 pessoas em 3 carros indo lá pra casa durante o dia. Aí eu vou te falar, André. Sabe o que é frequência de ruído? Como é que eu expliquei?
Uhum.
Quando o fio tá solto, vaza a frequência, beleza. Moveram 3 carros, 3 equipes de técnicos no mesmo dia praticamente, ao invés de me ligar em casa, que eles têm meu número.
Tem, né?
Eles têm meu número.
Aliás, eles que não o número.
Me ligar e falar, irmão, aperta o cabo aí atrás, tá dando ruim nas redes vizinhas, é só apertar o cabo.
Os caras preferiram mandar o maluco pra cortar a tua internet.
Mano, eles mandaram 3 equipes.
Não, eu gosto que o processo deles é, vamos lá e tirar a internet do cara que paga pra gente dar internet pra eles, sem avisar nem nada, sem nem falar o porquê. É só tipo, ô, oh, tira a internet do cara lá, mano, tá dando ruim pro resto. E não, sem ligar pro cara, ô, oh, mano, sua internet tá dando ruim pro resto, mano, pode ser. Porque, né, esse problema não aconteceu uma vez no mundo. Você não é o primeiro caso que, mano, o fio tá meio solto.
Os caras são loucos.
Os caras sabem que o fio pode estar solto.
Eles gostam de burocracia mesmo, eles querem mover equipes e eles querem mostrar serviço, mano. Não faz sentido nenhum. Outra vez também, eles ligaram pra minha mãe e falaram, ó, o pacote que a senhora tem não existe mais. Vamos trocar o seu modem. O valor continua o mesmo, só que vai aumentar um pouquinho a internet só, mas a gente vai ter que tirar um bagulho ali. Firmeza? Firmeza. Os caras foram lá, trocaram o modem, funcionou 2 dias, parou. Fiquei 6 dias sem internet. Fiquei, mano, comprando diária de YouTube.
Que merda.
No vivo, tá ligado? Mano, eu fiquei, mano, estudando pelo celular, fazendo, montando. Eu fiquei sem montar treino, meus treinos atrasou pra cacete. Nossa, eu me fudendo pra montar os bagulhos pra fazer as coisas do meu trabalho. E o dia inteiro, mano, não tinha nada pra fazer, mano. Meu computador ficou inútil. Eu não dava pra fazer nada. 6 dias. Sabe o que aconteceu? O técnico foi lá em casa. O último técnico que tinha colocado o modem novo não tinha dado baixa no sistema, então o modem não existia.
Cara, é muito bizarro como essas coisas acontecem pros caras, tanto faz, velho.
Sabe o que eles tiveram que fazer? Trocar o modem de novo.
Mano, os caras gostam de complicar, velho.
Ao invés de registrar
o que já tava ali.
E aí, sabe quem que tem que resolver isso? Eu, que tenho 7 anos. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei resolver burocracia,
gente,
eu não sei nada disso.
Eu sou tímido até pra ligar pra pizzaria, velho.
Mano,
eu ligo pra pizzaria, a moça fala boa noite, posso te ajudar? Eu falo, vocês fazem pizza?
Mano, eu cheguei, por Deus que tá no céu, eu fui andando, a primeira vez que eu fui na clínica de psicologia, eu fui andando pensando, tem que falar isso, tem que falar isso, tem que falar isso, tem que falar isso. Eu cheguei lá na frente da moça, eu falei,
Eu doido.
Convênio, clínica, falaram que...
Atende.
E aí ela, neuropsico, eu, psicólogo, guia. A autorização tá, eu acho que tá aqui. É porque eu não vi a autorização. Eu pedi. Aí eles falaram que mandaram, mas eu não sei onde tá. Você consegue? Guia autorizada. Mano, a mulher ficou me olhando do jeitinho que você tá me olhando agora, velho. Ela, tipo... Eu não sabia falar, velho. Eu que tive que marcar desde o começo. Eu que tive que, mano, marcar no aplicativo do bagulho lá. Ir lá na clínica. E aí o médico me perguntar o que, que você tem. E eu não sei. Dói aqui, ó.
Ai, ai. Ai.
Coloca o dedo aqui, ó. Ah!
Ah!
Como é que resolve, tio?
Porque é muito engraçado, porque já nas últimas vezes que os seus pais acompanhavam você, era basicamente só você falando. Comigo era. Não? Desculpa, então. Esquece tudo que eu disse, gente.
É que eu ia muito pouco. Depois de grande, eu fui muito pouco.
Não, então, mas por exemplo, as últimas vezes que eu fui com meu pai ou com minha mãe, ele chegava lá, aí minha mãe falava, ah, isso. Aí o médico falava comigo direto, só que eu achei que ainda tava falando com minha mãe ainda no caminho. Era assim pra mim.
Nossa. Minha mãe nunca deixava eu falar direito.
Era só você que falava.
Era só sua mãe que falava.
A minha mãe trabalhou no hospital durante 15 anos praticamente, então, né? Então ela...
Já tinha a manha.
Não, mano.
Tal como o museu da manha.
Se acontecer alguma coisa, ela ia lá e ela resolvia.
Desculpa.
Mas, nossa, ser adulto, essas burocraciazinhas de ser adulto, pra mim é a pior parte, mano. Você tem que fazer o serviço de manutenção, aí junto com isso você tem que lembrar de pagar os impostos... E aí, junto com isso, chega a conta, e aí você paga a conta, e aí você fala, não, paguei tudo. Aí você lembra, caralho, tem meu passe ainda. E eu não paguei meu cartão de crédito, Jesus Cristo.
Sabe qual é a parada, mano?
Fazer compra.
Eu sempre paro pra pensar, tipo, nossa, como que meus pais faziam nessa época? Como que eles, sabe, passaram por isso? E eu acho que, até hoje, eles devem agir como eles agiram antes. E eu hoje consigo ver que eles agem de um jeito meio estranho, meio nada a ver, meio tipo... Por que você tá... falando desse jeito, sabe? Por que só não tá sendo direto? E eu percebi que, se pá, nessa época, diferente da gente, eles só eram confiantes em falar a groselha.
Eu posso te falar outra coisa? Eu discordo completamente.
Por quê?
Eu acho que eles estavam tão confusos quanto nós tá agora. Só que a gente olhava pra eles com esse olhar de eles são superiores a nós, e aí você saía de casa e voltava e o seu armário tava montado. Só que se você pegar o meio tempo em que seu pai tava montando o armário, ele tava com 3 mapas de instrução assim, com 5 peças, ele falando, caralho, 3 não tá aqui. Tá faltando 4 parafusos, não faz sentido. Não faz sentido. Aí depois ele levantava o móvel, ele dava 3 chutinhos na quina assim e falava, mano...
Ficou.
Aqueles 4 parafusos lá não precisava então, né?
Acho que ficou, mano.
Bom, ele vai colocar as roupas, qualquer coisa. E aí eles não sabiam o que estavam fazendo também. E eles foram descobrindo.
Não, sim,
só
mas...
Só que, tipo assim, eles envelheciam muito mais cedo. Você vê a pessoa de 40 anos hoje, é a pessoa de 30 anos, de 20 anos atrás, assim, tá ligado? Então, tipo assim, quando eles tinham 24, 25 anos, eles já estavam no maior progresso, mano, viver. Preciso ter filho, tô na metade da vida, vou morrer, tá ligado? Preciso ter filho, preciso arrumar minha casa, preciso comprar um carro, preciso fazer as coisas. Então, tipo assim, eles tinham muito mais ânsia pra chegar no lugar. A gente não tem essa fita mais hoje, porque a gente tem mais conforto, mais informação, pá.
Sim.
Então a gente fica meio tipo... Não, tá firmão, tenho 25 anos ainda, tá...
Tá de boa.
É, não. Ixi, eu tenho mais 70 anos pra viver ainda, fio.
É.
Tá ligado? Então...
Quer dizer, vocês, né?
Não, nem nós.
Tudo isso.
25 no máximo.
Ebulição global. Tá acabando.
É verdade. Bem-vindos ao capitalismo tardio, pessoal.
Filha da puta, eu vou morrer na minha vez de ser adulto. Eu tô indo tão bem.
Eu gostaria de lembrar também que no meio do ano você também tava completamente complexado com inteligência artificial.
Então... E hoje eu acho que é o que vai salvar a gente, tá?
Caralho, o arco.
O quê?
O arco.
Porque, ó, a inteligência artificial, ela aprende. Então, se ela pode aprender infinitamente com a internet, ela pode ter o QI infinito, né? Que a gente não contabiliza, assim. Então, ela pode realmente tomar a ciência de que o ser humano é a peste da Terra e acabar com tudo. Ou ela pode simplesmente pensar, porra, eles nem existiriam, né? Deixa eu ajudar eles a curar o aquecimento global aqui, porque é uma resposta muito simples que só eu sei. Também e aí ela acabar com tudo isso.
Elon Musk.
Deus olhou pro ser humano e falou assim, ah, eles têm 2 opções. Ou eles vão ver que tá tudo...
Colapsando.
Colapsando e vão fazer alguma coisa. pensando, ah, ele me criou, né? Pô, vamos quebrar essa. Ou ele pode destruir tudo de vez. O ser humano resolve destruir tudo.
Mas aí, como pode o cara ficar puto com a gente, sendo que foi ele que criou a gente?
Mas se pensar também, a inteligência artificial, a ideia é ser quase perfeita e dar todas as respostas, né? Se for pensar de certa forma. Então, assim, mano, é um caminho plausível a humanidade falar, realmente nós vamos rodar mesmo. Não era brincadeira, não. Era serião. Tá acabando. A inteligência artificial dá uma resposta muito simples e clara. E todo mundo fala, pô, firmeza, acho que dá certo. Faz, dá certo, e a partir daí a gente tem resposta pra tudo. A gente obedece ela como se fosse um deus mesmo.
Então, mas
e é tipo...
Tem uma religião já de... sobre seguir a IA.
Claro que tem.
Tem, meu irmão mostrou, eu esqueci o nome.
Sempre tem.
E eu não vou dar palco pra
ela. Besta.
Loucos. E eu sou super ateu.
Super ateu.
Eu sou super ateu. É isso?
Eu podia reclamar mais de ser adulto, mas acho que eu vou falar que sim, mano. Que eu me
depois a gente agora, reclama mais.
É, não, vai ter um Vida de Adulto parte 2 aí, com certeza.
Vai ter, quando a gente fizer 30 anos.
O André.
O Guilherme. O Guilherme vai comandar. Rapaziada, depois de 2025, o Guilherme vai comandar esse podcast sozinho. E aí que vai estourar. Aí vocês vão ficar, nossa, que saudade que tava do André, né? Vocês não deram
atenção. E aí todo o restante dos fãs novos, todos os milhões de fãs novos vão falar, que André?
Que André?
Prestando, né,
velho? Nunca tá, velho. E essa é a magia desse podcast. Então...
Não acredito. Mendei isso pros meus alunos.
Antes da gente finalizar...
Mas ninguém nunca ouviu.
Antes de finalizar, nunca Guilherme, ouve. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estiveram com a gente esse tempo todo, que tiveram paciência de ouvir, paciência de esperar um próximo podcast. O Guilherme tá bocejando no microfone. Ele não aguenta mais.
Pois tem.
Já deitou, rapaziada. Então antes que o Guilherme durma...
Não falta muito.
Muito obrigado a todos que acompanham a gente até aqui. E eu gostaria de dar um salve especial ao Matheus Veloso, que contribuiu pra gente, pra que esse podcast pudesse acontecer. Ele mandou um pix para papoquepresta@hotmail.com.
Existe, eu juro.
E se você quiser também receber um salve, mande um pix para papoquepresta@hotmail.com.
Ele será revertido para investimentos no podcast.
Tal como o Uber pro Guilherme chegar até aqui.
Exatamente, ué.
Então, Guilherme, se a gente quiser te encontrar pela internet, por mais que a gente odeie a internet.
Única e exclusivamente no Instagram com @guilhermeasca.
E se alguém quiser contratar um serviço seu de personal trainer?
Por enquanto me chama do Guilherme Asca mesmo. Ano que vem vai ter novidade aí no Instagram profissional.
Mentira, chamem ele no @AscaMovement. Tá na descrição. Dani, você quer... Passa. Você existe?
Eu sou um conceito.
Concordo.
André, como é que a gente pode encontrar nesse mundão da internet, esse mundão online que tá preso a acabar?
Eu que ainda sou um pouco presente na internet. Vocês podem me encontrar em qualquer lugar da internet, na real, com @AndréLayer ou Layer10. Inclusive no SoundCloud, que é onde eu posto os petiscos sonoros. E eu acredito que seja isso. Então...
Tudo nosso.
Nada deles.
Se for na estoma.
Fé no gato.
Fé no gato.
Obrigado, pessoal. Um abraço. Saudade tava de falar. Ah, música tá subindo. Mano, eu me ouço aqui, te ouço aqui, velho.
Caralho.
Pô, tô falando meio enrolado, ser viado. Como eu quero.
Tira essa bermuda que eu quero você, sério.
Solo de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero.
Vai! Guilherme!
Você destrói tudo. Não tá gravando.
Não, teu microfone deu uma...
O meu?
Deu uma zoada ali.
Ah, tá.
Não, tá suave. É bom que não é a mesma faixa. Tá tudo bem.
Teu compa encaixa.
Podcast.
Nossa. Chegamos, rapaziada, chegamos.
Podcast, vamos gravar um Guilherme, mano. Ixi, meu cara. Nossa, eu chamei o cara de podcast, mano. É o fim, mano.
Tô bem não, velho.
É o fim. Você já ouviu falar da flor que cresce no lixão, mano?
Meu pau na sua mão.
Qual foi a minha última palavra?
Mano.
Então tá bom, Guilherme. Bom que você tá ciente.
Meu pau no teu cano.
Obrigado a todos. E vocês já não estão mais ouvindo isso.
Tchau.
Nossa, eu ouvi direto no meu ouvido, velho. Eu ouvi direto no meu ouvido esse sopro do cu dele, velho. Que eu queria me tornar um ecoterrorista, mano.